Menina, pensa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Olha, eu passei um ano me perdendo.
E aí, ontem meu noivo veio dormir aqui pra cuidar de mim, meu enfermeiro particular, né?
Eu tenho um pouco da essência dela em mim, assim. E eu nem tinha me tocado nisso.
Muito, muito bom. E o cantor é um gato.
É um afro de pessoa.
Temícera. Aqui homem não entra, só ouve.
Olá, eu sou a Artemis.
Oi, eu sou a Estia.
Oi, eu sou a Atena.
Oi, gente, eu sou a Deméter.
Olá, eu sou a Afrodite.
E no Temícera passado você ouviu...
Olá, Atena.
Oi, Artemis. Oi, galera.
A gente, né, tá recém-vinda de uma festa de quadrilha, o Arraiê das Deusas.
Arraiê das Deusas, eu tô de ressaca.
É, pra quem não tá entendendo o que é que a gente tá falando, podcast passado, se você não ouviu, corre lá pra ouvir, ficou bem legal. A gente fez o Arraiê das Deusas, né, teve participação da Isabela Cabral.
Foi ótimo.
A maior forrozeira da Podocera. Foi legal, não foi?
Foi ótimo. A gente ensinou pra Isabela ensinou pra gente como ser um matinho. Foi interessante.
Foi. E falar em matinho, a gente colocou fotos, né? Tá lá no TweetPic da gente. Fez sucesso as nossas fotinhas. É, a gente queria dar uns avisos a vocês. O primeiro aviso é pra dizer que finalmente eu, Desa Artemis, apresentei o TCC, estou livre. Pois é, a quem interessar possa, ou seja, todos vocês. Eu terminei com 10, né? Um 10 sofrido, depois, né? Uma banca pesada que eu peguei. E assim, eu quero agradecer ao pessoal. É, pra quem ainda não sabe, o Temícera nasceu pra virar um produto pro TCC. A banca gostou muito da ideia, achou. É, segundo palavras deles, encantadora a ideia.
Ai, que máximo.
Foi, eles adoraram, assim, ouviram os podcasts também, deram ideias que em breve a gente vai colocar aqui também. E eu quero agradecer a vocês que fizeram parte, né? Que mandaram e-mails, que mandaram os comentários, que interagiram com a gente no Twitter. Alguns nem sabiam, eu acho, mas apareceram lá na apresentação. O Edson Oliveira apareceu, o Alexandre Sena, né, do Pod Sena, o Lucas e a Sumura. Também os que deram apoio a gente, a Tata Poa. Que bom que vocês gostam desse ambiente que a gente criou aqui e vão fazer crescer mais, né? O objetivo é esse.
E aproveitando, né, que a gente tá em clima de comemoração ainda, eu vou parabenizar de novo a Artemis pelo 10 no TCC. Porque isso não é comum tirar um 10 e parabenizar mesmo, ela é caprichosa, ela é. Eu vou pagar pau, então eu vou rasgar seda mesmo, porque só de estar participando, de ter feito parte disso aqui, já é muito legal, e ver crescer como tá crescendo, e ver as pessoas gostarem, é um presente grande, não só pra Artemis, pra Afrodite, pra Deméter, Escha, pra todo mundo.
Uhum.
Todas as deusas também. Então vamos pra parte de avisos, porque o de Artemis não foi um aviso, foi um agradecimento. A gente convida vocês pra acessarem o blog da Ilha Temícera, é ilhatemícera.blogspot.com. Twitter, que é o @ilhatemícera, vocês sabem como escreve Ilha Temícera, mas se tiver dúvida é só ver aí no post, a gente vai deixar tudo bonitinho aí pra vocês no link e vocês vão direto lá. Então, a gente recebeu, como sempre, né, acho que as fotos fizeram bastante sucesso, as fotos da festa de junina, e a gente não vai poder ler todos, mas se você quiser, acompanhe lá, os replies, tudo.
E a gente ia falar agora, aliás, a Tênia ia falar agora de uma tweetada diferente que a gente recebeu, né? Isso foi ontem, na verdade.
Ontem, a gente tá indo em clima de festa junina e de repente a gente recebe o correio, como é? Correio do Amor?
Que tem na é um correio elegante.
É, o correio elegante, a gente recebeu. Do Emo Suicida, ele diz que tem uma amiga que ele gosta, ele acha que gosta muito. Se não for nada da parte da menina, ele se quebra. Então, ele não sabe o que fazer e tá pedindo ajuda a gente.
Ô, Atena, isso parece aqueles e-mails que a gente recebia, né, no Divã das Deusas.
Tipo,
a pessoa parou de mandar. Vocês estão muito bem resolvidos na vida, né?
É, a gente conseguiu deixar só os conselhos iniciais, vocês já estão caminhando sozinho, né, pelo visto. Mas emo suicida precisa de ajuda. Do meu ponto de vista, eu acho que se ele acha que gosta da menina, ele não mostrou aqui que tem certeza, ele tem que ficar na dele e esperar o sinal dela. Se rolar, rolou. Se não rolar, amigo... É. Amizade.
A gente já deu várias dicas aqui, emo suicida, de como identificar se uma menina tá afim de você ou não. E é isso aí. É só se ligar nas dicas, que mulher adora dar umas dicas subliminares. Fica ligada e aí você vai ver. Se ela gostar de você, com certeza você vai perceber.
O Thiago Iório, que ele tá com ciúme. Que ele disse que a gente só manda beijo pra ouvinte novo. Nesse podcast, nessa edição, a gente vai mandar um bem especial pra você. Todas, em nome de todas as cinco.
Beijo, Thiago. Deixa de ser ciumento. E manda e-mail pra gente. Lá no ilhatemister@gmail.com. Você pode mandar e-mail pra falar dos episódios que, né, que passaram. Você pode mandar também e-mail com o seu. A gente podia dar o nome de Correio Elegante, né? Era pra essa...
esse bifão. Gostei. Eu também gostei da ideia.
Pois é.
E por falar em e-mail, né? Sim. O Bruno Costa mandou um e-mail pra gente. Ele foi super atencioso porque ele fez uma maratona de todos os podcasts que a gente colocou no ar. Cada um ele fez um comentário. Infelizmente a gente não vai poder ler tudo, mas eu vou começar aqui pra vocês terem uma ideia do quanto ele foi legal com a gente. O Bruno Costa, ele tem 29 anos e é comprometido. Não se empolguem. Ele é novo. Ele é ex-fuzileiro, perito em hardware e segurança digital, podcaster, fotógrafo amador e um aventureiro por natureza. Tá, ele começa dizendo assim: saudações às mais belas deusas do universo dos podcasts. Eu ouvi todos os episódios em sequência, um dia em que estava em casa, de bobeira. Decidi deixar um comentário relativo a cada episódio. Sei que vai ficar gigante o e-mail. Aí ele mandou os comentários. A gente leu todos, achei todos bem relevantes.
Uhum.
Mas a gente vai pegar o último, porque a gente ainda tá em clima de forró. Festas juninas, para mim, sempre se resumiam em competição de quem bebe mais. Não importando a bebida, eu sempre venci. Uau! Gente, parceiro ele, hein? Parceirão. As maravilhosas comidas típicas e, claro, a fogueira. Quem não gosta de fogueira? Aí ele diz que minha família faz uma festa dessas há 50 anos aqui no Rio de Janeiro. Depois eu mando o link das fotos. A gente tá esperando até agora e nada. E a gente quer agradecer pelo e-mail, pelos comentários que você fez em cada podcast. É lindo a gente ver que quem acompanha a gente tá ouvindo todos os podcasts, não só os últimos. Então, pra finalizar, ele deixou o seguinte: desejo a todas muito sucesso e quem sabe essa regra de que homem não entra ganha uma exceção. Não custa tentar. Um grande abraço e se cuidem. Que bonitinho.
É, doido pra entrar
mas
na
ainda
ida.
Vai. Você vai continuar tentando, viu, querido?
É, pelo menos por enquanto a gente não abriu o portão ainda. Resumos. Só pra ouvirem. A gente recebeu mais um e-mail da querida Daisy, a gêmea. E aí ela falou: olá, deusas, como estão vocês? Gostei muito do episódio dessa quinzena, apesar de não ser fã de festa junina. Aqui em São Paulo é diferente, tirando as quermesses da igreja católica, as festas nos locais de trabalho e nas escolas, o máximo de comemoração que a gente vê são as barraquinhas da IOC nos supermercados. Nem na escola eu me envolvia muito nas festinhas, até porque em uma delas estava tocando Paralamas do Sucesso. É sério. Isso lá é música pra festa junina, né? Meu Deus, não consigo imaginar. Aí ela continua: agora, o que eu gosto mesmo são as comidas típicas. Tudo que seja feito de milho eu tô comendo. Paçoca, pé de moleque, pé de moça. Gente, o que é pé de moça?
Eu também queria descobrir.
Não sei.
Eu também não sei o que é, não.
Aí ela continua: doce de leite, enfim. Aqui no Sudeste, nessa época, é bem frio. Então eu como sem medo de ser feliz. Ai, como eu queria poder fazer isso.
Gente, eu inveja de você, fia.
Além do mais, homem encapotado em blusas. Quem vai reparar se eu engordei, né? Ai, só não chego perto das bebidas. Sou evangélica e também não troco um bom café por nada. Muito obrigada, Daisy, pelo meio. Um super beijo pra você. Pois é, e o Beto Patux deixou o recado, acho que o primeiro recado que ele deixou: um beijo, Beto, e ele é o rei do amendoim. A gente quer ver uma foto dessa história aí.
O Samuel Varela, ele descreveu a minha cidade no São João.
É, e o B-Boy Daniel disse que ainda tem, ele chegou agora no podcast, deixou o comentário, disse que ainda tá se acostumando com as vozes da gente. Vai ouvindo os anteriores, viu, que você vai pegando o nosso estilo.
É, B-Boy, bem-vindo, sua pena. O R. Maru também deixou em aberto a história do amor platônico. A gente vai aguardar e vai ler no ar. Eu quero a história toda.
É verdade. A gente tá esperando.
Um beijo grande. Beijo. Obrigada.
E um beijo também pro Ivan, que disse que teve lá no trabalho dele, teve o arraiar do Zé Bigode e ele foi o padre. Padre não casa não, viu, Ivan?
Mas deve ficar charmoso, né?
A gente quer fotos também, tá? Hoje em dia tudo tem foto, então com certeza deve ter alguma foto sua.
Bruno deixou o link do podcast dele. A gente vai ouvir ainda, a gente não esqueceu ela não. Um beijo, Bruno.
É, e um beijo também pra Grida Furacão, que diz que, como eu, é uma noiva frustrada, noiva de quadrilha. E ela disse que ia mandar a foto pra gente da quadrilha dela, também não enviou, né? Só quem viu foi o Dallas Ferreira, aliás, um beijo, Dallas. Beijo, né? Mandou uma foto dele lá no São João, a gente vai colocar lá no post. E parece que muita gente também no Twitter ficou de mandar, o Alex Fábio ficou de mandar, e até agora não enviaram, a gente vai ficar esperando.
Eu acho que esse povo tá com vergonha.
Deve
ser. Eu acho que tá.
Depois que a gente pagou o mico, vocês não têm direito.
É
vergonha.
Que bom. E outra, praticamente desmascarando a gente. A gente colocou em risco isso, vocês têm que mandar.
Pois é, colocamos em risco o finzinho, será que a gente ainda tem, de reputação.
Verdade.
Pois é, agora vamos pro podcast, que hoje nós vamos falar, né, por causa do Dia Internacional do Rock and Roll. A gente vai falar sobre rock and roll.
Rock
as deusas também curtem rock and roll, mano.
Bora lá, bora ouvir.
You say you want a revolution. Está começando mais um Temícera. Eu sou a Artemis. Hoje eu tô aqui com a Athena. Oi, Athena.
Oi, gente.
A gente tá aqui hoje também com a deusa Afrodite. Oi, Afrodite.
Oi, gente.
E aí, tudo bem com vocês, meninas?
Tudo bem.
E a gente hoje tá aqui com a convidada. Estamos aqui com a Flávia. Oi, Flávia.
Oi, pessoal.
Ei.
Oi, Flávia.
Oi.
Você tá perto de mim?
Não, eu tô longe.
Ai, que sua voz tá saindo tão bem. Será que ela tá aqui do lado?
Vou falar em onde é que você tá. Se apresente pra gente, Flávia, pros ouvintes.
Eu sou Flávia, né? E tô em Natal. Fiquei muito feliz com o convite de vocês. E esse tema promete pra caramba. Principalmente pra mim.
Parece que as deusas são... Acho que todas as deusas são roqueiras, na verdade. E aí a gente chamou uma convidada que entende muito do assunto.
Ei, calma.
Eu sou uma deusa meio traidora ultimamente, né? Traidora do movimento. Mas eu gosto muito de rock.
Pois é, gente. E aí a gente gosta de rock and roll, né? Pelo menos, já que a deusa Afrodite anda... quebrando os laços do movimento, pelo menos a gente vai lembrar de algumas histórias aqui, né? Dos nossos rock'n'rolls passados.
Mas não tem como não gostar, né? Assim, eu, pelo menos, cresci ouvindo rock dentro de casa.
Eu também gosto muito de rock. Na verdade, hoje eu sou uma pessoa bem eclética. Eu sempre curti rock e no começo eu dizia que eu só gostava de rock. Era aquela roqueira, não curto nada, yeah! Só que aí o tempo foi passando e eu fui aprendendo que, assim, a gente também pode ouvir outras coisas sem deixar a essência, né?
Eu me identifico muito com isso, porque quando eu era adolescente, eu era muito intolerante. Meu Deus, o que não era rock era lixo. O que não tinha nenhuma influência do rock não prestava.
Exato.
E olha que eu sou da Bahia, né? E todo mundo aqui acha que todo mundo nasce já se requebrando até o chão. Eu tive uma infância assim, uma adolescência meio assim, né? Pagodeira e tal. Mas quando eu comecei a conhecer o rock, nossa senhora, não queria mais saber de nada. Não queria mais saber. Pagode era horrível, não tinha letra e sei lá, eu era muito chata. Mas aí, agora eu não sou eclética ainda, ao ponto de Artemis, mas eu mudei, eu tô no rock ainda, só que em algumas vertentes, mas eu não saí do rock ainda não, não consigo sair não, tá no sangue.
Pois é, e eu falei tanto do rock que eu acabei esquecendo por que a gente tá fazendo esse podcast sobre rock hoje, né?
Né, o mais importante.
Mais importante, gente, pelo amor. Hoje, que é o dia que esse podcast vai ao ar, é dia 12 de julho. Amanhã é dia 13 de julho, que é o dia internacional? É, né?
Isso.
É o dia internacional do rock.
Deveria ser feriado, né?
Ah, eu concordo.
E aí a gente resolveu fazer essa homenagem, né, meninas?
Sim.
Como é que o rock entrou na vida de vocês? Eu já falei um pouquinho, assim, sobre né, o ser roqueiro. Tal, mas e aí vocês?
É, o meu é uma sequência de repressão. Meu irmão mais velho quebrou minha fita de Chiquititas. E até hoje eu agradeço a ele por isso. Não, você só vai ouvir o que presta. Desde criança eu sempre fui louca por vinis de AC/DC e Engenheiros do Havaí. Minha grande paixão também foi Humberto Gessinger, de Engenheiros do Havaí. Sonhava com ele quando era criança, pegando aquele cabelo louro, aquela calça vermelha.
Ah!
E felizmente, eu tenho que dizer que ele pode ter começado o movimento Restart, porque no Papel Pop ele tá com a calça vermelha. É, isso é estranho pensar. E vocês, cara?
Gente, eu comecei a ouvir rock. Na verdade, eu comecei a ouvir rock nacional. É, porque a minha irmã mais velha, ela era louca por Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralamas. Então, eu ouvia muito com ela. Na época que era também... É, vinil desses artistas, né, do Legião Urbana e tal. E eu não sabia, porque eu ouvia só pra contrariar, eu ouvia, sabe, Julio Iglesias com a minha mãe, eu ia na onda da minha mãe, sabe? E
aí a minha irmã...
aí a minha irmã me apresentou o rock nacional, e aí depois fui procurar, conhecer, eu ouvia muito a Rádio Rock, que era 89, né, falecida, aqui em São Paulo.
Pô,
e
era boa.
Era demais, né? E até hoje, na Kiss, eu tava vindo pra cá e ouvindo a Kiss FM, que é a única rádio de rock hoje que pega aqui em São Paulo, que tá completando 10 anos exatamente amanhã, no Dia Mundial do Rock. E aí comecei a ouvir essas rádios e pesquisar, e aí eu me apaixonei, gente, perdidamente. Até hoje eu sou apaixonada por uma banda que na época que eu comecei a gostar já nem tava mais tocando. E hoje já voltou, né? Que é são os meus queridos Guns N' Roses. Sou apaixonada por eles.
Eu já tive 15 posters do Guns.
Eu tinha no meu quarto também, mas sabe o que era engraçado? Porque na época eu ouvia um pouco de Spice Girls.
Contraste total.
E aí no meu quarto, posso até colocar uma foto. Eu procuro foto aí, a gente começou a colocar foto no podcast passado, da parede do meu quarto na época. Era Axl Rose e Spice Girls. Era muito ridículo.
Gente, sabe o que é que eu colei na parede do meu quarto? Que depois eu vou até falar depois direitinho. Bon Jovi e do lado, Reinaldo Giannettini.
Nada a ver.
Ai, gente, eu adoro Bon Jovi.
Eu também, adoro. Mas, ó, a minha primeira banda, assim, que marcou... Assim, desde criança, meu pai sempre ouviu muito RPM e tal. E, assim, eu não... interessava muito, não, mas o que eu me lembro, assim, na mais tenra infância, é que minha mãe assistia a novela Top Model, que é de, acho que é dos anos 90, eu acho, sei lá, 89, e eu era bem pequenininha, eu tinha o quê? 5, 6 anos? Mas aí minha mãe tinha um CD, né? Aí eu lembro que...
Ela tinha um LP.
O LP, na verdade. Bem lembrado, bem lembrado. E aí eu pedi pra minha mãe colocar uma música que depois, eu vim desses dias lembrar que é uma música do Lobão. Gente, eu com 5 anos cortei Lobão.
Decadência. Decadência vai que elegância?
É aquela música, Essa Noite Não, mas só reempaquetar. Até abrir aqui pra ver direito.
Eita, porra.
É aquela que fala, pelo menos essa noite não. Que eu nem sabia que era dele. Fui pesquisar e.
Tá sozinha? Tá sem onda? Está com medo?
Indefinível, mas não tem que se matar. Pelo menos essa noite não.
Gente, eu gostava de Lobão. E aí passou, né? Foi passando o tempo. Eu também entrei na onda das Chiquititas, mas isso não será abordado aqui.
Ok.
Eu gostava muito. Mas eu dançava a coreografia de Chiquititas.
Eu sabia tudo, gente. Era fã.
Eu também.
Era show. Eu tive infância. Muito.
Todas sabem, todas sabem.
Todas lembram. Então, voltando à história. Aí eu querendo fugir, né? Voltando. E aí, voltando. Quando eu fui apresentada ao rock mesmo, e eu decidi dizer, eu sou roqueira, acho que eu tinha uns 12 anos. E a primeira banda que eu ouvi, assim, foi Catedral. Minha prima me apresentou. E depois de Catedral, veio a Enxurrada de Rock. E aí veio a Oficina G3, que até hoje eu curto. E aí eu comecei a ouvir Bride, que era um rock mais pesado, meio gutural e tudo. E pronto, até hoje... Mas a primeira mesmo foi Catedral, que nem é rock, é meio pop rock,
então, né? Então, eu já fui no show do Catedral, na época que era modinha. Eu fui em muito show, gente. O bom aqui de São Paulo é isso, que muita coisa acontece aqui, muita coisa sempre aconteceu. Antigamente era mais, porque tinha o patrocínio dessas rádios, né? Então, todo final de semana eu tava em show de graça, de banda, não, assim... Banda boa, é Paralamas, Rapa, eu vi, Capital Inicial, Ira, que acabou, infelizmente, que eu adoro também o Ira. Acho que o melhor do rock era os shows.
É, assim, o primeiro show que eu fui, tu falou Paralamas, eu lembrei, foi Paralamas. Mas era pra ter sido do Mamonas Assassinas.
Ai, que nunca consegui ver Mamonas Assassinas.
Não, eu acho, eu tenho um trauma de infância que eu acho que eu que matei os Mamonas Assassinas.
Porque
eu louca pra ir pro show. O único show que eles vieram fazer foi lá. Daí eu falei pra minha mãe que eu queria ir, isso aqui era pequenininha. Ela não deixou. Do próximo você vai. Eu falei, não, eles vão morrer e eu não vou ver. Aí eu fiquei com essa, né? Depois que eles foram embora, morreram. Eu nunca mais vi, eu acho que foi a minha boca.
Menina, eu também acho.
Não carrega esse fardo não, filha. Foi você minha pintura, me deixou legal tão. Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Mas tu chegou a ver o show?
Não, ela não deixou, ela disse que no próximo eu veria. Daí eu falei que eles iam morrer.
E não teve próximo.
A consciência dela deve ter pesado muito.
Ainda pesa. Digo pra você que ainda pesa.
Não, olha só, o primeiro show que eu... Assim, não o primeiro, mas o primeiro de rock que eu fui foi também Catedral. E eu tava naquela coisa, né? Ai, Catedral e tal. E aí eu era pequenininha também, eu fui com minhas primas. Gente, quando a gente chegou lá, foi uma baixaria. Porque eles decidiram não tocar, porque deu um problema lá com os produtores. Parece que não pagaram direito, alguma coisa assim. E eles foram lá e anunciaram que não ia ter show. Aí ainda disseram assim, vão lá e vão atrás dos seus direitos, peguem seu dinheiro de volta. Gente, aquilo gerou uma loucura e começaram a dar tiro desde o lado do Machadinho. Foi um desespero que eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Aí eu fiquei com trauma. Até hoje minha mãe não sabe dessa história, porque se ela souber, ela não deixa eu sair nem na esquina mais, né?
Ela pensa que você viu o show.
Ela deve pensar. E tu, Athena, qual foi a banda que abriu o rock na sua vida?
Gente, é isso, eu não consigo lembrar, mas eu tinha um primo roqueirinho, ele gostava de Guns N' Roses, a vida dele era ouvindo, e era um saco, mas só era um saco porque ele só ouvia isso. Mas é uma coisa que a Afrodite falou, a gente ouvia muito rádio. Aqui tem muito rádio, muita rádio que rola pagode e tal, mas tinha Transamérica, tinha Jovem Pan. Então eu fui descobrindo, acho que foi mais por mim, apesar de ver meu primo cantar no banheiro, quando eu chegava lá pra ver minha prima. Ele colocava caixa de som na porta do banheiro e Axel lá gritando, Patience e outras coisas. Mas eu acho que eu descobri por mim. Agora, primeiro show de rock que eu fui foi de Paralamas. Nossa, que coincidência.
Coincidência, Athena.
Coincidência mesmo. Foi o primeiro show de rock que eu vi. Acho que o primeiro show decente de rock que teve aqui em Camaçari. Depois veio Lobão e tal, mas o Lobão já tava fim de carreira já quando veio pra cá. Mas banda mesmo, eu não curtia muito daqui, não. Minha mãe era louca pro Legião Urbana, a gente gostava e tudo, mas uma coisa que foi minha mesmo, que eu descobri sozinha, foi Red Hot Chili Peppers.
Aí...
Já tava saindo do lance, já tava com 14 anos, então já tava querendo coisa diferente. Então aí eu fui descobrindo o rock assim, eu acho que não foi ninguém não. Eu era Red Hot e tinha Silverchair também.
Depois, nossa, daí... Silverchair!
Sabe o que eu tava pensando? Que naquela época, as velhas, era muito difícil a gente conhecer outras bandas, porque a gente via o que passava na MTV ou passava no rádio, não tinha internet pra gente estar procurando coisas novas, então era muito difícil.
Uhum.
Eu não tinha MTV.
Pois é, ainda também não pegava mas... direito aqui em casa.
Eu tinha, gente.
Não,
quando MTV
aí.
Era decente, né?
Olha a revolta, Tena. MTV já foi decente, isso mesmo.
Meu tio tinha, né? TV a cabo. Então, Quando tinha VMA, eu sabia que ia ter Red Hot, que ia ter... eu ia lá só pra gravar. Mas eu não tinha saco pra videoclipe, gente. O negócio era radinho, sabe? Era tá ali ouvindo som e tal.
No tempo áureo da MTV, eu já trabalhava e eu... É, a MTV tinha... A MTV é aqui em São Paulo, né? Todo mundo sabe. E aí, e não é perto da minha casa, mas eu não tinha nada pra fazer. E eu ia em todos os programas da MTV e na época... Tinha, eu era macaca de auditório da MTV, eu e meus amigos. Eu ia no Rock Go, eu tenho um monte de foto com o pessoal no Rock Go. E tinha um programa que chamava Banda MTV. E eles sempre. Eles abriam só pro pessoal que assinava a revista MTV. Era, eles chamavam de Social Clube. Era um pessoal só que assinava que podia ir nesses shows. E aí eles faziam os shows fechados dentro da MTV, que virava esse programa. E aí eu conheci Paralamas, eu conheci Jota Quest, Charlie Brown Jr., que eu sou apaixonada até hoje por Charlie Brown. É uma revolta que eu tenho que a MTV está um lixo.
É VMAs da vida dando pra Lady Gaga e VMBs pra Restart, aí não dá mais.
Cine, Restart, sabe? Não dá, desde a época do NX Zero, não dá.
É, dá ruim mesmo. Eu tava lembrando ali, eu até, no dia que eu gravei com a Atena, o episódio do Dia dos Namorados, eu tinha comentado isso, só que não foi lá porque deu problema, né, na gravação. Mas tem uma música de Silverchair, Miss You Love. Gente, eu tinha um paquera nessa época, e aí toda vez, era incrível, toda vez que eu escutava essa música, eu encontrava um menino. Passava muito na época, naquele, no Disque MTV. E aí pronto, eu ficava, né? Eu escutava a música, sabia que ia ver. E era incrível como era, de repente, passava e eu sabia que eu via.
É a força do pensamento, é a força da música, meu Deus.
É, vou ouvir pra ver se rola mesmo, e rolava.
E falando em coisa de música assim, vocês não tinham aquela música que, quando vocês ouviam, música rock, né? Quando eu via, lembrava daquele carinha.
Gente, eu nem lembro mais. Mas acho que eu tinha, viu? Eu tinha. Lógico, todo mundo tem.
Pois é, essa era um. Tinha outra, eu, que aquela. Não é nem assim, é rock, mas a música é baladinha. Aquela Onde Quer Que Eu Vá. Eu lembro muito de um paquera meu que ele gravou essa música tocando e cantando violão pra mim e mandou pra mim. Já imagina, né? Não tem nem como esquecer depois dessa.
Eu tenho vergonha de dizer que quando eu ouvi a Creed...
Creed! Creed, ó, o vocalista Creed, do horrível. Creed, ele vai fazer show aqui em São Paulo esse mês.
Poser.
Ah, ele só quer ser o Ed Vedder, né?
É ridículo.
O bichinho.
E quando
chega
eu
nem perto.
O Ed Vedder tinha uma música... tinha uma música que ele fez... Foi pro rádio versão ao vivo, Last Kiss.
Ah, eu sei.
Eu não entendia muita coisa de inglês, então eu achava que uma música... E realmente, a música é muito triste. Eu ouvia ela e pensava no amorzinho e tal.
É, mas ela não é do Pearl Jam. Eu não lembro de quem é, mas foi só uma regravação pra recolher fundos. Foi um tributo aí que eles regravaram.
Tanto que ela foi pra rádio, assim, a gente pegou a versão ao vivo dela. Não tem ela aí.
Não gravou.
Não tem. Ah, eu adorava.
Cara, deixa eu. Depois vocês procurem aí. Um dos melhores vídeos que eu vi ultimamente foi o Meus Dois Amores, Ed Vedder e Johnny Depp, tocando juntos.
Ah, eu ouvi falar.
Perfeito, perfeito. Assim, o Depp é perfeito, né? A gente tá falando de rock, mas ele é um roqueiro frustrado, ele queria muito tocar, cantar e tal. Mas ele faz o que ele quiser, que tá perfeito. Qualquer coisa que ele faça. Então depois vocês olham o vídeo aí, que tá muito bom mesmo.
A gente põe no post o vídeo. Afrodite, quais são as suas histórias de amor?
Então, eu gostava de um menino no colegial. Ah, inclusive, deixa eu mandar um beijo pra minha cunhada e pro meu cunhado, que com certeza vão ouvir, porque agora eles viraram fã do Temícera. Depois que a Artemis interagiu bastante com eles, e talvez eles conheçam essa pessoa. Mas ele gostava muito de Engenheiros do Havaí. Então a minha irmã, ela tinha um CD do Engenheiro, e eu do Engenheiros, e eu ficava, sabe, viajando nas músicas. Tinha uma música que tem uma música que chama Perfeita Simetria. E eu falava, nossa, essa música foi feita pra gente, olha só, Perfeita Simetria. E eu deixava recado na lousa da escola pra ele, com letra da música. Ele nunca soube disso. Talvez agora ouvindo ele saiba, né?
É igual as indiretas do Twitter, né? Tu mandava indiretas na lousa.
É, indiretas na lousa. Era mais pré-histórico. E aí, quando eu conheci o meu noivo no colégio também, eu falei pra ele que eu gostava de Guns N' Roses e ele tocava violão desde aquela época. Aí uma vez ele tava com violão na escola, tava tendo um festival, alguma coisa assim, e ele tocou Patience pra mim no violão. E eu, me apaixonei! E enfim, né? Foi isso. Eram essas, assim, eu acho que eu lembro, mas várias, né? Assim, quando você ouve uma música nova, eu acho que até hoje eu paro pra pensar se é inglês, assim, eu vou buscar a tradução pra ver. Tem uma música do Pearl Jam que eu acho, assim, sensacional, que é uma das mais famosas, que é Black. Pra mim é uma verdadeira poesia essa música, não existe igual. Eu amo. E várias músicas, assim, que fazem a gente lembrar de algum momento ou alguma pessoa, né?
Uhum.
Não dá pra você lembrar de um amor seu, sei lá, ouvindo um funk. Sabe?
Quase que dá, viu?
O pior é que pode ser até que dê.
É difícil, assim, porque pra cada um, como falaram aí, cada um tem uma história diferente, tem uma fase diferente. Você tá ouvindo certa coisa quando conhece certa pessoa. Então, pra cada história tem uma. Mas, assim, o meu atual, minha história é super louquinha, que eu casei um ano e meio só no civil no escondido, é com Smashing Pumpkins. É Today o nome da música.
Eu acho
linda porque quando a gente se conheceu todo dia, quando acabava o dia que a gente estudava junto, ele me abraçava e dizia obrigado pelo dia. Todo dia. Aí eu lembrei de Today, né? Porque ele fala, hoje é o melhor dia de todos. E todo dia era o melhor dia de todos, entendeu? Aí a gente resolveu adotar Smash Pumpkins na nossa vida. Ele nem gosta, mas eu adotei, então ele aceita.
Ele é obrigado a aceitar, né?
Eu também não gosto muito, não.
É difícil achar quem gosta.
Eu gosto de uma música deles, que é Tonight.
O meu noivo, ele é muito roqueiro. Ele fica louco comigo quando eu coloco sertanejo. Bruno Marrone no carro pra ouvir, sabe? Ele fica louco. Só que ele não fala nada.
Bruno Marrone é muita dor de dente, que é aquilo. Ele grita muito. E o outro não canta, né? Ele só finge que canta. Eu acho que ele só finge. Ele é o dono da banda, é?
Ah, sei lá, acho que eles devem ter um pacto, alguma coisa assim. Eu canto e você cuida do dinheiro. Canto,
você mexe a boca.
Mas toda dupla é assim, né? Tem um ali que não tá.
Deve
não tá
ser.
Batendo, não tá, tá ali só de enfeite. Tipo, mesmo assim, gente, eu vou ali.
Cuidar dos cachorros.
Comer um acarajé.
Comer um acarajé, rodar a baiana se precisar. E depois a gente se fala. Beijo, beijo pra você.
Beijo, Atena.
Beijo.
Tchau.
Tchau.
A gente falou muito, muito de rock agora, assim, né? Principalmente de agora, são nossos dias. Mas o rock mesmo nasceu lá pelos anos 50, com Elvis e companhia, né? No exterior. E, assim, eu tava... Quando fui gravar esse cast, assim, teve umas coisas que eu acabei descobrindo, assim. Que eu sei que o rock nasceu da música gospel, né? Soul, não sei o que lá. Caiu no gosto do povo e o povo começou a curtir, né? Se bem que, o que eu quero chegar à conclusão aqui, é que naquela época o rock era muito estranho. Assim, não sei, não parecia rock. O que, é que vocês acham?
É evolução, né? Eu acho evolução. Não virou isso que é de uma hora pra outra. Cada década você vai vendo que vai... Não sei, às vezes vai ficando até ruim, mas... Eu acho que faz parte.
Não sei, eu acho que é porque eles também não tinham umas comparações. Estava sendo lançado, né? Mas pra mim era mais pop do que rock, na verdade.
Era muito misturado com... Era mais dançante, né?
É.
Mas eu gosto do rock daquela época, assim. É o que a Flávia falou. Cada década, né? E aí, quando ela tava falando, eu fiquei pensando numa coisa. Bem rápida, assim, eu pensei. Falei, nossa, a gente realmente costuma separar o rock por década, né? Ah, década de 80, década de 70. E a década de 2000 pra 2010, Gente, vai ser lembrado por Restart.
Ai, nem fala.
Eles fizeram. Porque esse dia eu tava pensando quais, assim, bandas boas dos anos 90, que foi a época que eu vivi, que eu acho que vocês viveram. Nacional, a gente tem o Rapa, tem Raimundos, tem o próprio Charlie Brown. E internacional tem Silverchair, tem outras bandas bem legais.
Agora,
nessa última década não teve nada.
Peraí, quer dizer, pessoal.
Me corrijam.
Ah, eu corrijo. É o seguinte, é aquela coisa mesmo. Acho que a gente, no começo a gente falar que ia mais atrás, não sei o quê, a gente esquece de ir atrás agora. Que do jeito que tem lixo, tem muita porcaria fora também, como tem aqui. Eu acho que surgiu Strokes, surgiu White Stripes.
Ah, é mesmo.
Entendendo? Sim, é escavar mesmo. Eu, um dia desse, encontrei um rapazinho que eu me apaixonei por ele, que chama o Andrew Bird. Ele toca um rock com violino que você fica de boca aberta, assim.
Sério?
É aquela coisa de procurar, de ainda ter tesão pela coisa, de achar que vale a pena ainda. Como no Brasil também, tem bandas aí escondidas que tem umas gaúchas, estava dando uma olhada, Canastra Suja, eu acho o nome. Muito boa. Tem a banda do Wagner Moura, que foi indicada até como revelação de rock, que é Sua Mãe. Não sei se vocês já viram.
Já ouvi, eu vi no comercial só eles.
Bonitinha também. Assim, eu acho que é procurar. É ir atrás. Tem o Móveis Coloniais.
Ah, eu já fui no show
genial,
dele.
Genial. Eles sabem dominar o palco, né? Eles sabem. É. Quem não gosta, que vai pro show, sai apaixonado pela banda. É isso, eu acho que é essa coisa de demonizar, de dizer que tá tudo ruim, é só questão de o que estão mostrando pra gente tá ruim. Mas se a gente for atrás, tem gente que faz uma coisa legal.
Tem uma banda que eu vi no dia que eu fui ver Móveis Coloniais, que não sei se vocês já ouviram falar. Chama Sapatos Bicolores. É uma banda de Brasília. Eles fazem um rock meio rockabilly, assim, muito legal. É umas letras muito divertidas. E eu gostei bastante. Procurem.
É, o pessoal também que conhece banda, né, que tá ouvindo podcast, que conhece bandas novas pra indicar pros outros, né? Vamos ver se a gente faz um fórum aqui de música bacana, né?
Pois é.
É, outra coisa, nos anos 60 foi aquela coisa que o rock era mais, né, revolta e tal, e aconteceu o festival de Woodstock, que a gente não pode deixar de falar, né, que era meio hippie, meio rock, né, parece?
Era rock, só que um rock rebelde, né, assim, livre, você era roqueiro, você podia de tudo.
Assim, eu acho que o que é importante lembrar dessa década de 60 é principalmente a historinha do rock de protesto, né? Onde os jovens usavam as letras e as atitudes mesmo pra dizer que era contra alguma coisa. Uma coisa que eu adoro dessa época é o Dylan, Bob Dylan. Que até hoje tá aí, né? O meu filme preferido, a culpa, uma da culpa é dele, assim. Porque você já ouviu falar no Hurricane, no Furacão. Sobre um boxeador. Ele é um boxeador que é preso injustamente, passa quase 40 anos na prisão. E nessa época, uma galerinha se juntou pra tirar ele da prisão. E várias outras celebridades, assim, de atriz, ator, a quem simpatizava mesmo. Sabia que só porque ele era negro que tava preso. Essa coisa de protesto é bem legal, né, nessa época.
É, e foi nessa época também que surgiu as primeiras ondas de rock também no Brasil.
Com certeza. Várias.
E também nessa época surgiu, além de Bob Dylan, outras bandas, assim, que são hoje famosas, né? Não sei nem se é banda, mas Jimi Hendrix, Beatles.
Saiu, né? Os progressivos daí também, né? O Pink Floyd, os...
Aham. Uhum.
E a gente já viu o rock mudando um pouco, assim, né? Saindo daquela coisa mais dançante.
É, agora tá mais livre, digamos assim.
Pois é, Rolling Stones também é dessa época. Tem Janis Joplin, que era do festival. Quem gosta muito de Janis Joplin é a deusa Estia.
Cadê ela?
É, não veio hoje. Ela gosta também muito de rock. E no Brasil também começaram a vir as ondas de rock pra cá. Só que era, tipo, como as coisas chegavam um pouco atrasadas, eu acho que era a mesma pegada dos rocks tipo Elvis, né? Aquela coisa mais dançante. É tanto que foi a época que surgiu a Jovem Guarda. Que pra mim, eu não sei, eu não consigo ver como rock também.
Ah, eu também não.
Sério, pessoal?
Não gosto.
Não consigo ver. Assim, tem algumas músicas que eu gosto e tudo, mas eu não consigo ouvir Roberto Carlos e pensar que ele era um roqueiro.
Gente, mas peraí, né? Você tá pensando no Mulher Baixinha, coisa de gordinha, essas coisas que ele canta agora, mas é sério, ele cantava coisa, aquela parte do calhambeque, aquilo é rock da época, é raiz dele.
É, pois é, porque era da época, raiz, moleque.
É.
E também não, a minha família não me educou ouvindo esse tipo de música, de Roberto Carlos e tudo, só coisas mais atuais, e assim, talvez por isso, né, não sei.
Vamos falar de letra, de arranjo e essas coisas, o Roberto e o Erasmo, quando estavam juntos, era uma coisa, e é óbvio isso, é só olhar um pouquinho atrás, antes da separação dos dois, digamos assim. Quando houve a separação, o Roberto foi pro lado de mulher de óculos, gordinha, essas coisas, certo? Quer dizer, eu tô pegando no pé disso, mas é porque eu não conformo com o título, eu acho injusto. Eu acho que o Roberto virou rei por causa mais da aparência, da popularidade, esse tipo de coisa que eu acho que é irrelevante pra música. E o Erasmo, se você pegar depois, antes do Roberto, durante, depois, é a mesma linha, desde a época que ele começou até agora. Tanto que o último disco do Erasmo foi em 2008, é o Rock and Roll. Olha o nome do disco, né? Pra um velhinho que acabou de fazer 70 anos. Quer dizer, não morre, isso não morre nunca. E o Roberto faz o quê? Mais, acho que uns 10 anos que não tem música nova. Desde que a Maria Rita morreu, e o cara deve ter morrido também, eu acho que explica um pouco de por que ele não merecia. Porque eu acho que ele nunca foi engajado com o movimento mesmo. E ele só tá aí porque as madamezinhas gostam. E o Erasmo ficou esquecido. Tá escorrendo veneno na minha boca agora. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart?
E assim, continuando, né, a trajetória do rock, anos 70, já surge aquela coisa de rock mais heavy metal, sai do yeah yeah, né, e cai mais pra Black Sabbath, Led Zeppelin.
Parou, Stairway to Heaven é clássico.
Pink Floyd, e principalmente... Queen, que Queen pra mim foi o movimento, acho que foi a banda dos anos 70, né?
Verdade. Assim, Queen, eu falei sobre o Queen hoje, foi até uma coincidência. Falando que o hino mais ridículo de todos os tempos é o hino da Inglaterra, né? Acho que todo mundo concorda. Deus salve a rainha e vá pra merda a rainha. Não, era pra trocar. O hino da Inglaterra seria substituído por We Are the Champions, seria o hino mais lindo de todos os tempos, de todas as nações.
Todo
mundo seria feliz na Inglaterra, porque ninguém aguenta mais salvar a rainha.
É, anos 80, né, já foi aquela... Também, acho que continuando um pouco com esse rock mais assim.
Aí, anos 80, pra mim, é o melhor, eu acho.
É que a gente viveu, né, praticamente, assim.
É,
gente,
é. No final, assim, né?
É.
Veio pro final.
A gente pegou a raspa do tacho.
É, mas a gente pegou a nata ainda.
É.
É, e nessa época também surgiu a MTV, aí deu pra dar uma divulgada maior nas bandas, né? Mas eu acho que... Surgiu The Police e principalmente acho que também U2.
Ai, The Police é maravilhoso. O Sting, até hoje eu acho ele lindo. Vocês acham ele lindo?
Não.
Sting não.
Ai, gente, ele é lindo.
Ah, mas eu adoro essa parte de glam rock, assim, The Cure, David Bowie, essas coisas bem gays, assim.
Pois então, Bon Jovi anos 90, né?
Demais, né, gente? Quem nunca chorou com Always?
Gente, pelo amor de Deus, eu tinha os posters, tinha... Sabe, essa época eu sabia todas as músicas. Gente, eu não sei cantar nada hoje em dia em inglês. Eu só faço enrolation. Mas eu era louca, louca, louca por Bon Jovi. Até, acho que até hoje, um dia que eu tiver a oportunidade pra ir pro show desse, pode me levar direto pra o Itev, porque eu não saio viva.
Qual que foi a música que Glee gravou de Bon Jovi há pouco tempo?
Foi a mais recente. Gosto da música, mas eu prefiro as mais antigas. Não as melozonas, não. Tem uma que eu gosto muito mais, que é o nome do CD, como é que chama?
Eu não sei, eu não sou muito fã de Bon Jovi.
Aquela qual?
Ai, deixa eu ver no Google aqui, vamos falando. É, These Days é o nome do CD. Gente, agora que eu tô vendo, quantos CDs eu perdi, ele continua lançando, hein? Anualmente.
Não, o Bon Jovi tá pleno vapor.
Gente,
tá,
pelo amor de Deus.
Eles não envelhecem. Ele não fica velho nunca, aquele cara.
O legal dessa época também é que o pessoal investia nos clipes, né? E eram clipes muito legais, que nem o Bon Jovi. A gente podia não gostar de Bon Jovi, mas, meu, era quase assistir um filme.
Verdade.
Você assistia os clipes deles, né?
Agora, uma banda que eu adoro dos anos 90 é o R.E.M.
Ah, R.E.M. é show.
R.E.M. é demais, assim. R.E.M. eu acho que é a banda mais parecida com Legião Urbana que tem lá fora. Ou o Legião Urbana é mais parecido com R.E.M. Tanto faz.
Ah, nunca tinha pensado nisso.
Presta atenção nas letras. É aquela viagem do Renato Russo e a mesma do Mike Stipe. As gayagens do Mike Stipe e a mesma do Renato Russo. É basicamente
That's
isso.
The corner.
E é bom demais.
E a gente não comentou aqui dos maridos do rock, né? Eu sonhava me casar com Bon Jovi e com...
Axl Rose?
Não, Axl Rose era isso.
Sempre achei ele horrível com aquele show, gente. Ah, Maria.
Ô, Flávia, você era o Axl Rose? Gente, eu era apaixonada por ele. Eu falava que eu queria ter um filho ruivo. Porque Axl Rose não é loiro.
Ele
Axl
é ruivo. É.
E aí tinha um menino na escola que era ruivo. Eu falava, eu vou casar com aquele menino, eu vou casar com aquele menino. Hoje ele é um drogado da vida. Oh, ainda bem que eu não casei com ele.
Não,
então...
Ele não tá gordo agora não, né?
Então ele seguiu o caminho do Axl, né?
Não.
É, Anthony Kiedis. Gente, eu era apaixonada. Quando eu vi aquele cabelão, eu ficava louca.
Olha.
Mas você sabe que o Kids é gay, né?
Não.
Ele teve um caso com o Marilyn Manson, esse da nojo.
Ai, meu Deus, não
fiquei. Ai, gente, será? Não acredito, não.
É daquele tempo ainda, quando o Red Hot fazia sucesso ainda, esses boatos aí.
Não destrua o meu sonho infantil, por favor.
Não, ó, o Anthony Kiedis, eu tinha vontade de, não de casar com ele, mas ele é demais, assim, pensava outras coisas com ele.
E mais que eram os maridos de vocês?
Ah, deixa eu ver, eu acho que a minha paixão mesmo sempre foi o Axl. E aqui no Brasil era o Dinho Ouro Preto, que vocês vão falar que ele é gay também.
Eu não sei se ele é gay.
Quando eu tinha 15, eu ia atrás dele em hotel, eu ia...
Tá.
Eu era louca.
Ah, ele era meu marido também. Ah,
o Arthur, você já percebeu que ele não troca de tênis?
Não troca de tênis e nem de camisa. Ou é uma regata branca ou preta.
É.
E qual tênis? Eu nunca prestei atenção.
O tênis é tipo aqueles tênis...
Não, é
Adidas, eu acho. É?
Isso, é tipo Adidas, mas um Adidas velho. Tipo, você pode ver, ó, tem umas entrevistas.
Eu quero saber que tênis é esse pra durar tanto assim. Eu tô precisando de um desse.
E o pior é que você vê que o tênis é velho. Tipo, não é tênis que ele vai renovando, é o mesmo tênis.
Ele compra tênis envelhecido, igual cachaça.
É.
Meus maridos também é Axl Rose. Acho que Axl Rose é meio unânime, né? E o outro é o David Gilmour, do Pink Floyd, que hoje ele é um velho feio como Axl Rose. Isso é triste. E o meu terceiro, e até hoje, é o Humberto Gessinger, que eu já falei, Exageros Havaí. Mas agora ele tá o Visconde Sabugosa todinho. Tem cabelo de palha e usando aqueles óculos de chiquinha que... Eu não sei o que ele... Mas eu relevo.
Eu achava lindo o cabelo dele. Mas hoje em dia...
O cabelo dele tá muito desidratado, assim. Tá seco, tá palha.
Gente, sabe o que eu achava bonito também? Claro, antes de ficar doente e morrer. Cazuza.
Ah, eu também. Ah. Ô, gente, você falou de Cazuza, agora eu lembrei. Assim, eu queria... Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria pra ver um show. De Cazuza, de Legião Urbana, que eu não pude ver. Mas eu sinto orgulho de ter visto um show da Cássia Eller.
Fazendo inveja.
E, gente, era uma época que ela nem foi famosa. E Mamonas também. Mamonas eu não consegui ver também. Apesar de eles serem daqui de pertinho, de Guarulhos. Na época eu era, sei lá, muito pequena. Minha mãe não deixava eu ir nessas coisas e tal. Mas são três shows que eu gostaria de ter visto. Assim, nacionais. Uhum. Eu imagino que deveria ser, assim, Legião Urbana. Deveria ser transcendental, assim, não sei.
Essa galera aí desse tempo que eu adoro é o traje rigor. Mas vocês sabem da peculiaridade do traje, né?
Não.
Eles não fazem show a mais de 400 quilômetros de São Paulo.
Sério?
Porque eles têm medo de avião. E eles não andam de ônibus mais de 400 quilômetros.
Nossa, eu nunca soube disso. Eu vi o traje duas vezes só, se eu não me engano. Quando eles lançaram esse último CD de coletânea com a MTV, né? Não sei se foi ao vivo.
Foi o acústico.
Sabe que uma banda que eu queria ser da época? É Blitz.
Blitz é nova.
Sim, e no, anos 90 é isso, né? É também muito do que a gente curtiu, né? Gente, eu gosto muito de Oasis. Muito, muito do Oasis.
Raimundos.
Acho que Foo Fighters nasceu em anos 90 também, né?
Foo Fighters é porque foi depois da morte do Kurt, né? Que ele resolveu presentear a gente.
Como a gente já falou, o grunge trouxe pérolas aí que estão aí até hoje. O Pearl Jam, adoro pra sempre. Soundgarden, lindos.
Lindos.
Lindos, todos.
Mulher tem muito isso, né?
É.
Os homens. Olha aquele acorde, que não sei o que, esse riff. É a mulher, nossa, que gato.
Ó, a gente falou de várias bandas, né? E nos anos 70 também teve Raul Seixas, que eu acho que foi um grande referencial, né?
Não gosto.
Raul?
E Secos e Molhados.
Eu adoro Secos e Molhados. Mutantes também. Mutantes, eu acho que eu já cheguei a pegar briga. Que eu fiz um artigo quando eu pagava a disciplina de MPB. Coisa de vagabunda mesmo. O artigo, o título era Mutantes, os nossos Beatles. E eu defendi no final que os Mutantes chegaram a ser mais importantes que os Beatles, até mundialmente, assim. Porque Beatles era aquela coisinha, não sei o que, paradinha. Adoro, antes de tudo. Mas Mutantes chegou com aquela revolução que não podia tocar guitarra, os caras chegaram com guitarra elétrica. E uma curiosidade é que o Kurt Cobain pediu pra galera se juntar de novo. Ele era fã dos Mutantes. Chegou a mandar uma carta pra Rita e Arnaldo e companhia. Pediu pros caras se juntarem e fazer um show pra ele. Daí eles não aceitaram voltar. O Kurt morreu sem ver um show dos Mutantes. Isso é triste. Oh.
Pois é, e teve essas bandas aí que a gente falou, né? Tem também Kid Abelha, que eu acho também é muito legal.
Eu não gosto.
Eu gosto.
Não gosto.
Flávia falou dessa curiosidade do Traje a Rigor, que eles não fazem show. Uma vez, o público aqui de São Paulo, pelo menos, da minha época, né, de uns 10 anos atrás, é muito encanado com o Lulu Santos, porque ele já deu uma entrevista uma vez falando que não fazia show de graça. E o único show que tem registrado que ele já fez de graça foi aqui em São Paulo. E, na verdade, eu acredito que não seja de graça, não tenha sido de graça, porque era um festival que o Pão de Açúcar patrocinava, era o Pão Music, e foi a única vez que eu vi ele, porque eu falei, eu não vou pagar pra ver esse ridículo.
Pois é, eu também tenho ódio
mas
dele.
Mas ele é bom, mas tem umas músicas dele muito boas.
É verdade.
Olha, 90% das músicas dele presta. O pior é isso.
O pior.
Não.
Aqui no Nordeste, o povo também tem uma queixa grande dele, porque ele disse que não tocava mais no Nordeste, uma coisa assim,
não
foi?
É, o pessoal daqui não gosta dele, não. Mas é porque ele é arrogante mesmo. Ele é insuportável. Gente. Ele calado é um poeta, como diria o Pelé.
Eu quero crer no amor, numa boa. Isso vale pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão.
Então, é basicamente isso. Também tem Pato Fu da...
Ai, gente, adoro, Pato Fu é show. Eu adoro Pato Fu.
Eu tenho esse preconceito. Acho que quando vocês falaram, Branca de Abelha, porque eu não sou muito fã de voz feminina, assim, cantando. Mas tem umas exceções. Fernanda não tem como não gostar. Você tem que ser muito má pra não gostar da voz dela.
Pra finalizar, uma banda que eu acho que não pode faltar. Ou você odeia ou você adora, que é Los Hermanos.
Odeio!
Acho que não tem essa, não. Eu gosto de algumas.
Gosto da maioria. Não chega a 90%, como Lulu Santos.
Não. As que eu conheço, eu gosto.
Todos os meus amigos amam Los Hermanos. E eu acho, sinceramente, que se eles morressem...
Olha, da última vez que falaram de morte, veja o que aconteceu.
É, não fui eu que falei, não fui eu que falei. Eles vão viver ainda, eu acho.
Gente, esse tema, ele rende muita conversa mesmo, né? Eu acho que merece uma parte 2 algum dia.
Pode crer, dividir 1 e 2 agora.
É, mas vamos encerrando aqui, gente. Mas é isso aqui, a gente espera que vocês tenham curtido o programa, né? Hoje a gente falou de música, a gente não tinha falado nada de música ainda.
Não, a trilha vai ser muito legal, hein?
Vai. Eu pretendo colocar, pelo menos pretendo colocar todas as músicas que a gente citou aqui.
E... vai ter Black e alguém vai chorar.
E a gente vai encerrando por aqui, gente. Obrigada, Flávia.
Nada, foi um prazer.
Por esse...
mesmo.
Por esse episódio.
né? A gente espera que você tenha gostado das dependências da Ellie. Não temos Axel, Rose, não temos engenheiros, ó. Não temos Humberto Gessinger, mas temos vulcanos lindos, sarados.
Tipo da Stephanie, né? Vocês viram o clipe lindo dela?
Gente! Stephanie é rock and roll.
E o Pablo Lopes lá do Twitter mandou pra gente esse vídeo dizendo que imagina como é que seria se a gente fizesse aquele clipe, porque é tipo...
Vamos, o resgate do menino sexy na ilha de Mísia.
Gente, pelo amor de Deus, que terror foi aquilo. Elas acabaram com a nossa reputação, se é que a gente ainda tem alguma. Mas é isso, muito obrigada, Flávia. Volto sempre, portões abertos, portões da ilha.
Obrigadinha, obrigado a vocês, adorei o papo.
E tiver a fim de te encontrar, como é que faz? Twitter?
É, Twitter. Flávia, com H no final.
Mas é isso aí, pessoal. Um beijo e até daqui a 15 dias.
Prazerzão, Afrodite. Beijinho,
tchau, tchauzinho. Gente.
Você acabou de ouvir Temíscira. 5 mulheres, 1 ilha e 1000 histórias para contar.